estamos aqui com o sistema das Nações Unidas, através do UNDAC, mas a equipa também tem peritos da Comissão Europeia, peritos em Proteção Civil, bem como colegas da OCHA, da Proteção Civil de Moçambique, WHO, OMS, o PNUD, a Unicef e a FAO. Nós estamos aqui para fazer uma avaliação da situação, porque quando houve a erupção do vulcão, isso causou a destruição de muitas propriedades, incluindo terrenos agrícolas, matou algum do gado, que era posse das pessoas, destruiu muitas casas, habitações, um hotel, o centro que geria o Parque Natural e que era uma grande fonte de dinheiro para a população. A nossa equipa veio cá para apoiar o governo e o sistema das Nações Unidas aqui em Cabo Verde. Neste momento, com o movimento da lava, já duas estradas que dão o acesso principal ao Chão das Caldeiras, que está na cratera do Pico do Fogo, onde havia uma comunidade de cerca de 800 pessoas, estão fechadas. E a situação começou a 23 de novembro, piorou a 2 de dezembro, com o aumento da velocidade das lavas, notavelmente desde dia 6 e dia 7 também de dezembro. A lava avançou ainda mais em termos de velocidade e também de largura. Estamos a falar de 300 metros. Então, neste momento, o acesso já só pode ser feito a pé. As pessoas já não podem aceder às suas casas. Aliás, a lava já cobriu muitas habitações. Há uma população inteira, 95% da população de Portela está debaixo de lava e de cinza. 70% de outra população também destruída. Então, o acesso mais causado exatamente por restrição, por estar coberto pela lava. Em termos de acesso à própria ilha, o acesso é feito apenas por barco, por ferry, porque as linhas aéreas ainda não estão a voar para a ilha por receios deste fumo que sai da cratera, apesar de as autoridades do aeroporto dizerem que é seguro voar.
Em termos de ajuda, o que é necessário neste momento?
Neste momento, as maiores urgências é acomodação de urgência, por exemplo, tendas para as pessoas que perderam a casa, estarem alojadas. Neste momento, todas as pessoas que foram afetadas, que são cerca de 1000, conseguiram alojamento alternativo, mas se houver o possível deslocação de mais pessoas, serão precisas mais acomodações. Será preciso também água, comida, medicamentos e apoio dos médicos, bem como apoio financeiro, porque muitas destas pessoas perderam o seu fonte de rendimento, que era basicamente a terra e o gado que possuíam, bem como outros pequenos comércios, as pensões ou a produção de vinhos na localidade.
E o que é que se espera para os próximos dias?
Neste momento há um grande esforço da Proteção Civil de Cabo Verde e da Cruz Vermelha de fazer um planeamento para o pior caso possível, que é para que estejam bem prevenidos e bem preparados para o caso da situação de piorar. Então, nos próximos 24 horas, vai haver uma forte campanha de informação à população para garantir que a informação que eles estão a receber é correta, para evitar pânico. Neste momento ainda não há garantias que a situação realmente vá deteriorar para causar mais deslocados. Mas como há essa possibilidade, o foco está todo em prevenção e informação da população para garantir que não, realmente não há qualquer perda de vida humana e evitar o máximo possível perda de postos materiais.
Algo mais a dizer relativamente a este fenómeno na Ilha do Fogo?
Houve já duas erupções que afetaram a população no passado, 1951 e 1995. Foi desde a altura em que a cratera começou a ser habitada, a cratera chamada a Área Chão das Caldeiras. E esta é a terceira e está a ter um forte impacto na população, porque, entretanto, já havia um forte aglomerado populacional. Então, não é um fenómeno que ocorra muito frequentemente. Várias erupções foram realmente registradas na Ilha do Fogo, ou o vulcão Pico do Fogo, a expelir lava. E como durante até períodos de 57 dias, foi o caso de 1995.
Muito obrigado, Teresa Encarnação, por esta entrevista à Rádio ONU. É membro da equipa do Escritório das Nações Unidas para Assistência Humanitária, que está na área afetada pela erupção vulcânica do Pico do Fogo.